Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 24. A glória do sacerdócio, cuja liberdade de atuação e de aceitação de pessoas não é limitada às barreiras naturais, em Cristo não há nem e nem. Tópico: A. A liberdade e a aceitação de pessoas que acompanham as pessoas. Na medida em que começamos a avançar no tema do sumo sacerdote eterno que Deus nos oferece em Cristo e na medida que começamos a permitir que este mesmo sumo sacerdote renove o nosso entendimento e nos conceda uma consciência renovada segundo o reino celestial, e não segundo os reinos humanos, Cristo também começa a revelar ou evidenciar os aspectos mais relevantes da vida em Deus daqueles que se achegam a Ele e nele permanecem. Quando um cristão, em confiança, permite que o seu sumo sacerdote eterno seja mais presente em sua vida, Cristo começa a revelar as verdades do reino de Deus de forma mais intensa, aprofundada e precisa, mas também começa a lançar luz nos pensamentos mais íntimos que a pessoa agasalha em sua consciência, ainda que a própria pessoa nem esteja consciente de alguns pensamentos que ela guarda em seu coração, conforme já comentado em capítulos anteriores. Quando uma pessoa, em confiança, passa a se relacionar de forma mais próxima com o sumo sacerdote eterno Cristo para conhecer mais de Deus e para saber mais a respeito da glória daquele que a chama para um contínuo relacionamento pessoal, o próprio sumo sacerdote eterno também ajuda este indivíduo a perscrutar o próprio coração para que ele possa ser liberto também em sua mente para conhecer a Deus e a sua vontade segundo o entendimento concedido pelo reino celestial. Quando uma pessoa conhece a Cristo como o sumo sacerdote eterno que faz a mediação de todos os aspectos na nova aliança e permanece na comunhão com Ele, ela também pode descansar no Senhor sabendo que Cristo também a ajudará a ver o que ainda não consegue ver ou a corrigir o que precisa ser corrigido a fim de que veja com clareza o que o Senhor está mostrando a ela. E entre os vários aspectos centrais que Cristo se oferece a mostrar sob a luz do reino celestial àqueles que recebem ao Senhor no coração, encontram-se aqueles que enaltecem a glória eterna de Deus. Mas também aqueles que nos permitem passar a conhecer mais amplamente como podemos ou deveríamos ver o ser humano ou a nós mesmos em face do fato de Cristo já ter morrido em nosso lugar como a provisão para a redenção e ter sido ressuscitado pelo Pai Celestial para nos conceder novidade de vida espiritual. Portanto, como sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo atua para que as pessoas conheçam mais amplamente a glória de Deus em sua majestade, mas também para que possam ver mais apropriadamente a si próprias após receberem a salvação e para que possam conhecer melhor como Deus vê os seres humanos segundo a perspectiva espiritual do reino de Deus ou à luz da obra redentora que Cristo já manifestou ao mundo. 2 Coríntios 5, 14 até 16. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já o não conhecemos desse modo. 1 Coríntios 2, versos 14, 9 e 10. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Através do Espírito Santo, e em sua posição de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo revela a glória de Deus às pessoas, mas ele também mostra como são as pessoas na perspectiva de Deus para que elas possam deixar o que não provém de Deus e para que possam ser transformadas pela renovação do entendimento segundo a glória de Deus, e não segundo a glória do mundo ou da humanidade. Lembrando que sacerdócio, em seu conceito geral, é expresso pelo relacionamento de uma pessoa com Deus e que o sacerdócio em Cristo segundo a ordem de Melquisedeque tem os referenciais deste relacionamento estabelecido segundo o reino celestial e não a mentalidade natural humana, também torna-se muito relevante que aqueles que se achegam à nova aliança passem a conhecer como eles são vistos sob a perspectiva do reino celestial. Um indivíduo, por exemplo, pode estar em uma condição de destaque aparente diante do mundo, mas que é desprezível diante de Deus, enquanto outro pode ter uma aparência insignificante diante das demais pessoas, mas que é excelsa e sublime diante do Senhor. Primeiro livro de Samuel 16, 7b. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Coríntios 1, 26 até 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 16, 15. E disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Assim, conhecer o que está exposto acima pode vir a ser crucial porque, sob a nova aliança com Cristo, uma pessoa pode ter uma condição no plano espiritual que seja muito distinta do que a sua situação no plano natural. O sacerdócio segundo Cristo, vê as pessoas sob princípios de aceitação e de liberdade muito mais amplos, favoráveis ou distintos do que o homem natural considera como parâmetros de liberdade e de possibilidade das pessoas serem aceitas perante Deus, conforme mencionado também nos textos a seguir. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Colossenses 3, 9 até 11. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, Cristo, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Galatas 3, 26 até 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Entendemos que olhar o aspecto da liberdade de uma pessoa em conjunto com o aspecto da aceitação de um indivíduo é muito necessário no tema do sacerdócio ou de relacionamento com Deus, pois em muitas circunstâncias no mundo, a liberdade ou a falta de liberdade de um indivíduo também é vista, respectivamente, como um fator de aceitação ou de rejeição desta pessoa. Por isto, quando os textos de Colossenses e Gálatas apresentados acima mencionam que em Cristo não há escravo ou liberto, ou escravo e livre, eles nos mostram que no sacerdócio segundo Cristo não é aceita a aplicação de barreiras quanto ao relacionamento das pessoas com Deus similares às que as pessoas atribuem umas às outras. No mundo, há muitas situações em que as pessoas podem se encontrar restritas ou até aprisionadas no plano natural, quer seja devido a debilidades físicas, a um delito cometido ou até porque incorreram em escravidão. Entretanto, ainda assim, elas podem ser pessoas amplamente livres em Cristo e desfrutarem muito mais o acesso a Deus do que muitos indivíduos que têm uma condição natural de ampla liberdade e que não estão no Senhor. No sacerdócio segundo a lei de Moisés, por exemplo, um aprisionado não tinha como ter acesso ao templo e ao tabernáculo, sendo privado dos serviços sacerdotais ali realizados. Mas, em Cristo, por outro lado, também como um exemplo, podemos ver que foi em prisões ou cadeias que Paulo escreveu uma expressiva parte das maiores revelações que os seres humanos anteriormente jamais haviam ouvido a respeito de Deus e do seu Evangelho. Paulo chegou a declarar que o fato dele ter vindo a ser aprisionado colaborou em muito para que ficasse manifestada e demonstrada a liberdade da palavra de Deus ou do Evangelho do Senhor no mundo mesmo diante de oposições e resistências. 2 Timóteo 1, 8-12. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre e, por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 2, 8-9. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por outro lado, se Paulo estivesse na ordem de Arão, a prisão poderia impedi-lo de continuar a exercer o seu ministério. Em Cristo, porém, ainda que aprisionado em termos físicos, a vida de Paulo continuava a cooperar para que a palavra do Senhor ganhasse ainda mais força de expressão. As prisões às quais Paulo foi submetido nunca foram impedimento para seu relacionamento com o seu Senhor e sumo sacerdote que estava com ele no seu coração, mas que também estava diante do Pai Celestial intercedendo para que o Pai o sustentasse também nas situações de extrema adversidade nas coisas do mundo presente. Anteriormente, quando ainda era mais conhecido como Saulo, o próprio Paulo tentou se opor a Cristo como o singular sumo sacerdote de cada pessoa, pensando que ações externas de resistência aos cristãos poderiam parar o Evangelho de Cristo e aqueles que aderiam ao Senhor Jesus. Entretanto, por mais que Saulo tentasse fazê-lo, mais o Evangelho se propagava. Atos 8, 3-4. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Embora as suas ações em oposição ao Evangelho fossem pudarussas aos olhos humanos, o entendimento de Saulo sobre o Evangelho era muito limitada e frágil, pois o que ele conhecia sobre o assunto de sacerdócio ou do relacionamento com Deus era somente segundo a ordem de Arão, onde qualquer pessoa poderia com certa facilidade ser impedida de entrar no tabernáculo ou no templo material. Aquele Saulo que tentou frear o Evangelho através de ações externas, até de extrema violência, depois veio a conhecer qual é o tipo de poder de Cristo que pode ser manifestado livremente a um indivíduo quando o Senhor Jesus habita no seu coração e quando uma pessoa também se mantém perante Deus para por ele ser sustentado em todos os momentos ou circunstâncias. Olhando aqui, então, ainda para o aspecto da liberdade, destacamos que a liberdade natural está sujeita a muitas variações, mas em relação à liberdade espiritual, as pessoas na realidade restringem-se a duas divisões, a saber: 1. Aqueles que são livres para se relacionar com Deus através de Cristo e, através dele, serem instruídas pelo Senhor no coração, quer sejam ou não sejam privados de liberdade natural. 2. Aqueles que ainda não fazem uso do acesso a Deus que o Evangelho lhes oferece, ficando, por isto, sujeitos a um viver meramente sob a ótica natural, efêmero ou que não discerne as coisas espirituais provenientes de Deus, pois estas, somente se discernem de forma adequada espiritualmente e através do Espírito Santo que o Senhor concede àqueles que se tornaram filhos de Deus através de Cristo Jesus. Depois que Saulo pessoalmente conheceu a Cristo e permaneceu na luz do Senhor, ele descobriu que a Igreja de Cristo não é constituída de templos, de casas ou de qualquer edificação material, mas de pessoas às quais Cristo pode se manifestar livremente onde estas estiverem. Quando Saulo conheceu a Cristo e o reconheceu como Senhor de sua vida, ele aprendeu que não poderia aprisionar o que não poderia ser aprisionado e que a Igreja de Cristo está onde as pessoas que são de Cristo estão, pois Cristo está no coração daqueles que nele creem. Anos mais tarde, agora servindo ao Senhor Jesus e sofrendo restrições no plano natural que outros estavam colocando sobre a sua vida, Paulo também experimentou pessoalmente que ainda que um cristão sofra restrições externas, Cristo está com este cristão, e portanto, que a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo ou a noiva do Senhor está onde um cristão está. E se o Senhor Jesus está com um cristão mesmo em circunstâncias de restrições externas, o coração deste cristão continua livre a despeito dos fatores externos, pois o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Cristo é tudo em todos, e não nos templos, nos lugares retirados, nos montes, nas tendas e nem nas casas. E este é um dos pontos centrais por causa dos quais a liberdade e aceitação das pessoas na ordem de Melquisedeque são incomparavelmente distintas daquilo que a ordem de Arão oferece em suas condições limitadas a tantos aspectos materiais, terrenos ou naturais. Voltamos aqui, portanto, novamente a uma questão apresentada no estudo sobre o Evangelho do Reino de Deus. Ou seja, se o reino de Deus é revelado na terra no coração das pessoas que creem em Cristo e não nas coisas visíveis e aparentes, por que, então, as pessoas buscam tanto fora e nos mais diversos locais externos o que pode estar nelas mesmas pela presença de Cristo em seus corações e ainda que temporariamente possam estar sob diversas restrições do mundo natural? Mateus 1, 23b. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco.